A opinião hoje é assinada por Inês Cardoso. Olá, Inês, bom dia. Esta semana o Tribunal Constitucional pronunciou-se sobre a lei que despenaliza a eutanásia, mas o que parece uma vitória política de Marcelo Rebelo de Sousa tem tudo para vir a ser uma derrota.
Precisamente isto porque, à primeira vista, de facto, a declaração de inconstitucionalidade da lei que despenaliza a eutanásia parece ser uma forma de Marcelo ter levado água ao seu moinho e sem hesitar, vetou e devolveu o diploma ao Parlamento. Marcelo foi inteligente nas perguntas que dirigiu ao Tribunal, até porque, como reputado jurista, neste caso sabia que dificilmente teria do seu lado o Tribunal Constitucional se utilizasse o argumento genérico da inviolabilidade da vida humana. Razão para ter questionado critérios específicos que considera que foram deixados com uma formulação demasiado vaga pelo legislador. Em particular, o Tribunal deu-lhe razão em relação ao conceito de lesão definitiva de gravidade extrema. E com esta estratégia, Marcelo conseguiu que 7 dos 12 juízes se pronunciassem pela inconstitucionalidade, comprovando o erro que tinha sido cometido pelos deputados que votaram o diploma. Ao não trabalharem devidamente os conceitos da lei, não evitaram essa margem excessiva de subjetividade na interpretação que levou, de facto, a que fosse considerada que houvesse riscos de inconstitucionalidade. Contudo, esta opção acaba por dar aos grupos parlamentares que vão voltar a legislar sobre esta matéria, que já o anunciaram, o PS, o Bloco de Esquerda e o PAN, as pistas para resolverem o problema, ou seja, para reformularem o diploma, ultrapassando os problemas de constitucionalidade que são apontados. É, aliás, o próprio acórdão do chumbo que salienta que a questão pode ser resolvida pela Assembleia da República, desde que, como explicou o Presidente do Tribunal, a lei explicite condições muito claras, precisas, antecipáveis e controláveis para que a morte medicamente assistida seja possível. Portanto, se por um lado a estratégia de Marcelo, ao encaminhar a pergunta para questões muito específicas, conseguiu no imediato esta conclusão, esta declaração de inconstitucionalidade, por outro lado, essas questões, tão bem por serem tão específicas, são passíveis de ser ultrapassadas. Porque, mais uma vez, é uma questão de números. Só 4 dos 12 juízes consideram que a vida humana é inviolável. E essa seria uma exigência para se conseguir que, à partida, a questão de eutanásia fosse considerada inconstitucional. A tese que prevalece é outra. O direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância, lê-se no acórdão. O que acaba de ser uma declaração a favor de quem defende que uma vida digna é muito mais do que o simples facto de estar biologicamente vivo e, portanto, sendo uma matéria sensível, a eutanásia acaba por colocar aqui em discussão um sentido muito mais pleno e nada redutor daquilo que é a vida humana. Não basta, contudo, que o Parlamento seja cuidadoso e juridicamente exemplar ao trabalhar agora novamente a lei. Porque há um problema de timing. O foco dos portugueses neste momento é a crise sanitária, económica e social e, portanto, seria um erro se o Parlamento desse prioridade a este tema que divide a sociedade portuguesa e que está longe de ser considerado urgente por esta sociedade. Portanto, eu diria que é preciso cautela agora no Parlamento, no trabalho que vai voltar a ser feito na especialidade e uma cautela que não é apenas jurídica, mas é também de grande sensibilidade social em relação ao tema. Em qualquer caso, não me parece que haja pretextos, como já começa a haver movimentação de algumas personalidades do PSD nesse sentido, para se voltar a agitar o tema do referendo. O Parlamento é soberano, tem legitimidade para legislar e percebeu-se, como agora se comprovou com a intervenção do Tribunal Constitucional, que temos todos os mecanismos para acompanhar e fiscalizar essa tarefa legisladora do Parlamento.
Inês Cardoso a assinar a opinião à quarta-feira na manhã TSF.